Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter, seu podcast para comentar capítulo a capítulo dos livros. A gente aqui está falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. O capítulo de hoje é o de número 11, A Nova Canção do Chapéu Seletor, episódio de número 110. Essa é uma das coisas que mais eu odeio, sabia? Que o capítulo é o 11, mas o episódio é o 110. Não podia ser o 111?
Mas aí você pode pensar que ele é o 11-0.
É, mas não funciona com os próximos.
É, mas aí eu já tô tentando te ajudar.
Enfim. Eu, como vocês podem reparar, eu não faço nada aqui sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
Salve, gente. Eu tava aqui pensando que no próximo funciona. Porque o próximo vai ser o capítulo 111. Então ele pode ser o 1 mais 1 com 1 dá 2. Então ele vai ficar o capítulo, episódio 12.
Não.
Vai sempre funcionar.
Uhum. Se você tá dizendo.
A gente vai dar um jeito disso funcionar. Salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Tudo na paz? Todo mundo pronto para se divertir no mundo fantástico dos Teletubbies do Mundo Potter? Espero que sim. Hoje o dia tá top.
A energia desse podcast, olha, nada a declarar, vocês irão sentir ao longo deste episódio. É, siga a gente nas redes sociais, principalmente o nosso perfil no Instagram ou no TikTok do Mundo Potter, né? Arroba Mundo Pottercast. O meu pessoal é arroba Itacent, I-T-H-S-A-N-T, e o do Paulo é arroba RodriguesPH, tá certo? A gente é... Eu acho que a gente é legal, né? Sei lá. Será que é? Eu acho que eu sou bem chato. Eu, na verdade, postei esses dias lá no Twitter. Sou chato ou sou muito chato? Ninguém respondeu, obviamente.
Porque, uma enquete? Né? Eu posso responder se for uma enquete. Pessoalmente, eu acho que não, mas numa enquete eu
responderia. No anonimato você responde, né? Sua falsa.
Não precisa nem ser no anonimato, porque assim, verbalizar é complicado. Agora, clicar num botãozinho...
Mas era só as pessoas curtirem o post, que aí já ficava claro que eu sou chato, ou muito chato.
Não sei, mas não sei se vocês estão ouvindo, mas o podcast Canino iniciou aqui junto com a gente.
Eu espero que a inteligência artificial que a gente está usando consiga fazer o trabalho
dela. É verdade,
dela.
Gente. Vamos falar sobre inteligência artificial, que eu acho que é extremamente importante para esse momento.
Sério?
Sério. Estamos utilizando...
Você tem opiniões sobre isso? Vamos lá.
Eu tenho opiniões sobre tudo. Estamos utilizando uma inteligência artificial. Para quem não sabe, uma inteligência artificial não é inteligente. Isso precisa ficar muito claro para todo mundo.
Oh, meu Deus.
Ela só é uma tomada de decisão pautada num banco de dados. E aí, por que eu quero falar isso? Porque ontem eu fui dar aula e os alunos estão, tipo, achando que eles descobriram o segredo do universo usando o chat GPT. Você conhece o chat GPT?
Sim, você tá falando do lance que a galera tá usando o chat GPT pra fazer as atividades, os trabalhos.
Eles estão achando que descobriram o mundo. E aí, eu falo sobre o chat GPT na sala e os alunos falam assim, como que você sabe disso, gente? Gente, se você é um aluno meu, eu não sou um idiota. Eu não vivo no mundo das cavernas. Pode parecer que sim, mas eu não vivo no mundo das cavernas. Eu conheço tecnologia.
Claro, além de tudo, você é jovem, né?
E eu dou aula de tecnologia. Então, assim, eu não ensino as pessoas a digitar numa máquina de escrever. Então, eu entendo sobre ChatGPT. Pois bem, e aí os alunos ficam assim, nossa, ele descobriu o meu segredo. Gente, quer fazer trabalho utilizando ChatGPT? Faça. O problema é todo de vocês. Você sabe no que eu comparo o ChatGPT? Tô aqui abdando mesmo. O ChatGPT pra mim é uma calculadora. O que a calculadora faz? Ela executa uma operação. Mas não adianta nada você dividir 500 por 12 se você não souber pra que você tá dividindo 500 por 12. Tem todo um contexto, tem todo da onde vem, uma interpretação, uma... E aí o exemplo que eu dei pra eles foi... Você tem que aplicar 500 miligramas de um medicamento num paciente. O médico te passa lá que tem que ser aplicado tudo isso. Aí o médico que vai aplicar fala, opa, não pode ser aplicado numa dose só porque vai dar overdose. Eu tenho que dividir num percentual. Digitar 500 por 12 é o menor dos problemas. O problema é saber por que você tá digitando. O ChatGPT é a mesma coisa.
E só para dar um exemplo...
Um resumo do...
Não, e só para complementar o seu exemplo, porque eu tenho... Muitas amigas que são auxiliares, técnicas de enfermagem e enfermeiras. Você precisa entender, não é só você ler a receita e aplicar o medicamento, que eu acho que é isso que você quer dizer. A pessoa isso. precisa entender por que que ela está vindo e por que que ela está sendo feita. Porque já teve vários casos de amigas que o médico errou ali. E se ela não olha e não manda de volta, o paciente tinha ido pro Peleléu. E eu acho que é meio que isso que você quer dizer, né? Você, você não precisa só seguir ordens, né? Você tem que entender o porquê delas, não é isso?
Perfeito. E aí, o ChatGPT, ele faz isso, ele segue ordens. Então, se você não tem um parâmetro bem explícito do que você quer, ele vai te falar água. Ele vai te falar abobrinha, chuchu. Mas chuchu é bom. Porque o que acontece? Ele toma uma decisão pelo dado de entrada. Então, ele faz um resumo de um capítulo. Ótimo. Ele faz um resumo de um capítulo, numa boa, assim. Se você pedir pra ele fazer um resumo de Harry Potter, ele vai fazer.
Ah, não. Eu já vou adiantar que não sai 100%, tá? Eu Perfeito. Já fiz vários testes e muitas vezes ele mistura partes que não fazem parte. Às vezes, pra completar parte do que ele não sabe, ele inventa. Porque eu já tentei utilizar a ferramenta justamente pra poder agilizar o nosso processo de trabalho aqui no Mundo Potter. E não funciona 100%. Porque quando Exatamente. Ele não sabe alguma coisa, ele inventa, ele não fala que não sabe.
E aí, assim, ele adianta o processo? Adianta, mas você vai ter que ler o que ele fez, entender se faz sentido e consertar muita coisa. Então, escrever um trabalho operacional é uma coisa que você precisa saber, mas é operacional. Então, por que uma ferramenta não pode fazer isso? Mas você tem que ter uma visão por trás de como esse negócio está sendo feito.
Sabe uma coisa que eu achei boa pra usar pra ele? Eu achei legal de fazer planilha. Eu acho que ele funciona super bem. Claro que ele tem 1 milhão de utilidades. Mas eu acho que, principalmente pra quem tá estudando, eu acho que ele é um ótimo corretor ortográfico. Eu acho que ele ajuda bastante essa parte. Agora, esse lance de... É que nem você falou. É uma roleta russa, né? E fora que hoje em dia também tá fácil, porque você pega o texto e se você joga ele lá, ele identifica que foi um texto escrito por ele mesmo. Então já tem vários professores já utilizando isso, né?
Exato. Então, assim, vale pra tudo na vida. Você quer utilizar uma ferramenta? Quer facilitar o seu processo? Faça. Mas tenha um olhar crítico pra saber se você tá fazendo certo ou não. Não confie 100% numa ferramenta.
Ele é ótimo para tradução também, gente. Vocês têm texto aí em outro idioma que vocês precisam traduzir, ele é bem melhor do que o Google Tradutor, por exemplo. Ele funciona bem melhor. Ele entende muito mais as nuances ali dos diálogos e tudo mais. É uma ferramenta. Ela vai ser utilizada, como você falou, uma calculadora. A gente vai com o tempo aperfeiçoando, entendendo e usando. E só não esqueçam que os professores não são idiotas, tá?
Obrigado.
Acho que a mensagem do Paulo é essa, né?
A gente pode seguir com o programa agora.
Acho que pode, né? Nossa senhora. Que mais? Acho que a gente pode passar pro capítulo, porque a gente não tem corujas hoje. Caso você queira mandar a sua coruja, você pode fazer isso através do mundopottercast@gmail.com ou através da DM das redes sociais, onde você pode mandar uma mensagem pra gente, comentar um pouco da sua opinião sobre os capítulos, estender as discussões que a gente tem aqui no podcast e tudo mais. A gente vai começar então a falar sobre o capítulo, que eu particularmente achei um capítulo chato. Tá? Não vou mentir, não. Eu vou trazer isso aí, é minha opinião, cada um aceita o que quer. Achei um capítulo um pouco chato, depois de um capítulo bom como o da Luna, entendeu? Mas vamos do início, né? O Harry decide que não vai falar sobre o mistério dos cavalos, né? Ele decide que vai guardar isso que ele e a Luna enxergaram para si mesmo, por enquanto. E aí, dentro da carruagem, a discussão é sobre o Hagrid e a professora substituta. A Luna diz que o Hagrid é um péssimo professor e que ele é visto pelos alunos da Corvinal como uma piada. Isso incomoda aí todo mundo, né? Tipo, o Ron e a Gina. Todo mundo, em geral, fica muito incomodado. Eles defendem o Hagrid, o Harry também. Menos a Hermione, que fica calada por um tempo até o Harry chamar a atenção dela com um olhar. Aí ela vira e defende. Mas isso traz aquilo que a gente já falou no capítulo anterior. E que a Hermione já expressou em outros livros também. Que o Hagrid não é um bom professor. É, por mais que ela goste dele, é uma realidade. Na opinião dela, mas ela não fala isso na carruagem, né? A gente só fica sabendo mesmo pela forma como acontece, o leitor sabe, mas não o pessoal. Tem uma outra coisa também que acontece, que é a Luna e o Ron. A Luna não fica incomodada quando eles ficam criticando ela por não gostar do Hagrid, ela não se abala. E o Ron chega até a ser um pouco grosseiro, mas isso não abala a Luna. E não faz ela parar de tirar os olhos para Ron. Eu não lembrava que tinha esse fascínio da Luna pelo Ron. E eu tô me deleitando bastante com esses momentinhos, sabe?
E eu gosto desse fascínio porque ele não é... Eu não sinto ele sendo romântico. Eu acho que é alguma coisa muito dela ter se apegado a ele. E principalmente o fato de, tipo, tá dando atenção pra ele que ele não tá acostumado a receber.
Exato, então... ela tem um olhar curioso pra ele, né? Tipo... Olha, entre todas essas pessoas, essa daqui parece a mais fascinante. Que isso. Pro Ron é algo que é muito bizarro, né?
Então, eu gosto muito da atenção que o Ron recebe, acho que é o primeiro ponto. Mas também é um... O Ron acaba sendo um ponto, por mais que ele não seja, tá? Mas a Luna enxerga ele como um ponto de segurança. Talvez é a primeira vez que ela tem alguém em Hogwarts que ela... enxerga como alguém que ela realmente está fascinada e que ela gosta e que ela... meio que tem um amigo de verdade, por mais que o Rony não sinta isso ainda. Mas é um amigo de verdade.
Não é que eles são amigos. Há um ponto de interesse da parte dela. Eu acho que é isso, né? Tipo, de ela olhar e falar, ele parece um cara legal. Bom, ao chegar na escola, né, o Harry continua aí com duas preocupações. Os cavalos e o Hagrid. O garoto faz questão de ficar olhando ali para a orla da Floresta Proibida, ali onde fica a cabana do Hagrid, para ver se tem algum sinal do amigo, mas não tem, gente. Realmente o Hagrid não tá aí. Uma vez dentro do castelo, o grupo então se divide. A Luna vai para a mesa da Corvinal, a Gina se senta ali com os alunos do quarto ano, já o nosso trio segue junto com o Neville, e se senta perto do fantasma da Grifinória, o Nick quase sem cabeça, e com a dupla Parvati e Lilá. O Hagrid, que é uma preocupação da discussão dos meninos ali ainda, não é visto na mesa dos professores, cravando então aquilo que já vem sendo dito. O Hagrid não está em Hogwarts, ele está em algum lugar. Nisso, levantam-se muitas teorias, há uma preocupação se o Hagrid está machucado, se aconteceu alguma coisa com ele ou não. Mas, no final, o Harry lembra que o Dumbledore deu uma missão ao Hagrid, que a gente não sabe o que é até agora, né? Não é dito. E que o Harry acredita que talvez ele esteja ainda em missão, por isso que ele não está no colégio. O que é interessante é que o Harry e a Hermione seguem preocupados, mas o Ron fica tranquilo, tipo, é tudo que eu preciso. Ah, ele tá numa missão que o Dumbledore passou, então tá tudo bem. Então, o Ron sempre volta pra esse lugar, né? Ele se despreocupa muito rápido das coisas. Ah, tá. E já o Harry e a Hermione seguem ali preocupados. A Hermione repara em uma pessoa nova na mesa dos professores. E Harry reconhece a mulher sendo Dolores Umbridge, a funcionária do... A cara de sapo. A funcionária do ministro da magia, Cornélio Fudge. A Hermione liga os pontos, né? Muito rápido. E o texto deixa isso claro pra gente. Porque ela entra em negação quando ela vê a Dolores e ela conta o número de professores sentados à mesa. Então, por mais que os meninos ainda não saibam, a Hermione já começa a perceber que provavelmente a Dolores é a próxima professora de defesa contra a arte das trevas. Tem muitas questões em relação a isso, e que, por enquanto, eu não lembro se o livro vai trazer alguma explicação para isso, porque eu não me recordo, já faz muito tempo que eu li, se a gente vai ter realmente um motivo claro, se o ministro impôs, se Dumbledore não achou, e aí o conselho interviu, porque tem um conselho que trabalha em prol ao a escola, né? A gente sabe que o Lúcio Malfoy é alguém que trabalha junto com o conselho, né? Ele tá ali dentro, a gente já viu ele atuando dentro do conselho lá em A Câmara Secreta, lembra disso? Então, pode ter sido isso, pode ser que o ministro pediu para que o Malfoy colocasse a Umbridge lá dentro. E
eu posso dar a resposta ou a gente vai esperar os próximos capítulos?
Não, se você lembra, porque eu realmente não lembro. Não lembro.
É, o ministro, ele cria o decreto educacional número 23 ou 22, não vou lembrar, que é sobre na impossibilidade de o diretor não encontrar um professor para uma disciplina, o ministro tem poder de indicar alguém. E aí, como o Dumbledore não achava, o que me incomoda muito, já falamos sobre isso, né? Ele tá na frente de uma ação contra a Arte das Trevas, ele não acha uma pessoa para dar essa disciplina, mas tudo bem.
Mas eu tenho um ponto também sobre isso, mas pode continuar.
Aí o ministro indica a Dolores Umbridge.
Mas é que pela resposta do discurso dele, talvez ele não tenha um interesse que... Eu sei que ele não quer que o ministério intervenha em Hogwarts. Ele já tinha dito e sido bem enfático enquanto a isso. Mas será que em algum momento ele virou e falou assim, ah, então tá bom. Então se você quer fazer isso, então deixa vir pra me ver o que tá rolando?
Eu não sinto isso.
Não sente isso.
Não, eu acho que ele realmente não encontrou ninguém que queria.
É um cargo amaldiçoado, como a gente pode ver. É uma seleção... assim, de ótimos professores até agora, a gente só teve um realmente que presta, né? Beijos pro Lupin. Porque de resto, não salva um, menina, não salva um.
É um pior que o outro. E essa daí é ruim também.
É, não. E a Dolores é a cereja do bolo, né? É a cereja
do
bolo.
Faz um corte aí. Eu não sei se eu posso falar mal da Dolores também ou se eu vou ser criticado, né? Então eu vou manter em silêncio.
Você nunca será calado, amigo. Você pode falar o que você... suas opiniões, você pode falar. Fique em paz, viu?
Não, eu me senti calado. Não por você. Pelo bando de gente ali, me tesoura. Eu tô todo magoado, eu levei pro coração. Vou ter que falar isso na terapia essa semana. É.
Vai entrar no programa, eu preciso que as pessoas saibam disso, viu? Que você está, você está ferido e magoado.
Estou ferido e magoado.
Aí o que acontece é que a gente segue então para a seleção das casas, né? Que é legal porque faz tempo que isso não acontece, faz tempo que a gente não vê isso acontecendo. A gente vê os chapéus seletores selecionando os alunos, e como é tradição do chapéu, ele sempre inicia com uma canção, certo? E aí a gente tem aqui uma canção bem longa e extensa dessa vez do chapéu e bem curiosa. Acho que vale a pena, gente, que a gente não vai cantar, obviamente, porque nem parece uma canção, né? Mas ele parece só estar contando uma história. E acho que a gente vai fazer isso na íntegra, vamos, né?
Vamos, mas eu queria falar primeiro sobre a tradução, então acho que é importante. Eu, obviamente, não sou tão bom em inglês assim para enxergar a canção original, mas ela tem uma certa rima. Então ela poderia... qual que é a melodia, eu não sei, mas ela tem uma certa rima, tá?
Ah, entendi.
Quando traduz ela pro português, gente, Lia foi com Deus nisso aqui. Lia estava com preguiça nesse momento, falou, vou organizar isso nada, vou fazer uma música nada. Traduziu literalmente. Ela transformou a canção num poema. Até tentei fazer, tipo, uma musiquinha, mas é impossível. Não existe um código de rimas conhecido nessa música que a Lia traduziu. Então... só aceita, mas saibam que no original ela tem uma sonoridade.
Entendi, faz sentido. É, eu vou começar ou você começa?
Irei criticar em todos os pontos, então fique à vontade.
Antigamente, quando eu era novo e Hogwarts apenas alvorecia, os criadores da nossa nobre escola pensavam que jamais iriam se separar.
Ponto.
Unidos por um objetivo
já
comum...
Já vou começar por aí.
Tá, deixa só eu finalizar a frase.
Desculpa.
Vou voltar, né? Unidos pelo objetivo comum, aceleraram o mesmo desejo, ter a escola de magia do mundo, e a maior, no caso, né? E transmitir seus conhecimentos. Pronto, pode dar o seu ponto aí, colega.
Beleza. Pensavam que jamais iriam se separar. Eu quero deixar esse ponto extremamente registrado, porque ambos eram amiguinhos e passavam pano um pro outro. Então vamos deixar isso aqui registrado desde o início. Muito obrigado.
Ok. Juntos construiremos e ensinaremos, decidiram os quatro bons amigos, jamais sonhando que chegasse um dia em que poderiam se separar, pois onde se encontrariam amigos iguais a Salazar e Godric, a não ser outro par semelhante como Helga Hufflepuff e Rowena Ravenclaw. Aqui eu acho interessante que eles são quatro amigos, mas ele põe ênfase que os garotos são melhores amigos e as garotas são melhores amigas, né? Tipo, Helga e Rowena, e Salazar e Gryffindor. Tipo, que você tem uma certa rivalidade hoje em dia, né? A gente vê muito pouco isso entre a Lufa-Lufa e a Corvinal, mas você consegue entender de onde pode vir alguma divergência, né? Já que os lufanos são sempre mais abertos e os corvinos têm esse âmbito pelo desejo do conhecimento e tal. E Sonserina e Grifinória são praticamente opostos ali, quando a gente acompanha a história, né? Dos alunos. Não dos fundadores, e sim dos alunos. Você tem algum ponto? Posso seguir.
Pega o baile.
Então, como pôde malograr a ideia e toda essa amizade fraquejar? Ora, estive presente e posso narrar uma história triste e deplorável. Disse Slytherin, ensinaremos só os de mais pura ancestralidade.
Já gostaria de fazer meu primeiro comentário, que a gente está trabalhando necessariamente com uma espécie de segregação por racismo. Então, segundo Slytherin, a gente não poderia ter sangue puro. E até aí, todo mundo concorda, certo? Todo mundo sabe, e o motivo da briga, da treta é esse, que o Slytherin era racista, beleza?
Uhum.
Então tá bom, podemos seguir.
Diz Ravenclaw. Ensinaremos os de inegável inteligência.
Gente, não é comentado, mas aqui também tem uma espécie de separação. Pra mim, eu enxergo que ela também tá segregando um puro. Ah, não, eu só vou ensinar quem é inteligente. A galera que não é inteligente não me interessa. Ou seja, eu não quero ser uma professora, eu não quero ensinar. Eu quero pegar a galera que já tem uma certa capacidade intelectual, que já estuda, que já faz antes, e é esse que eu vou trabalhar, o resto que se foda.
É como se no mundo existisse pessoas que têm potencial para aprender e outras que não têm, né?
Exato.
E não como se todas tivessem potencial para aprender.
Uhum.
Claro que cada um tem um limite, uma forma de chegar lá, mas todo mundo é passível de aprender.
Então...
Mas ela tá mudando, ela tá dizendo que não tem, né?
Uhum.
Mas não é muito diferente de Gryffindor também, tá?
Perfeito! Esse é o ponto que eu quero chegar.
É porque disse Gryffindor, ensinaremos os de nome ilustres por grandes feitos.
Você sabe o que é isso aqui? Eu esqueci o termo que eu ia usar, que é filho de gente famosa, como é que é o nome?
Nepo Baby.
Nepo Baby. Isso aqui é totalmente Nepo Baby. Porque assim, que criança de 11 anos tem um feito histórico que o nome vai ser lembrado? Não tem.
Uhum, mas então, aí vem do pai e mãe, né?
Nome ilustre vai vir de pai e mãe, ou seja, quem tem berço de ouro eu vou ensinar, quem não tem que se foda mais uma vez. Única pessoa decente desse mundo era Hufflepuff.
Aí chega a minha casa, né?
Ensinarei todos e os tratarei com igualdade. É a única
pessoa. Uma salva de palmas pra essa mulher.
Uma salva de palmas. Por que que eu quero falar sobre isso? Por que que eu pedi pro Ita ir separando por casas? Porque a gente tem um problema muito sério com Sonserina e que eles têm o sangue puro, que eles têm não sei o quê. Beleza, eu concordo, eu acho que é um grande problema. Mas a gente também precisa olhar com uma criticidade em que, tirando o Hufflepuff, todo mundo tem esse problema. Todo mundo tá segregando por alguma coisa. E aí, a próxima frase me incomoda ainda mais. Diferenças que pouco pesaram quando no início vieram à luz. Ah não, ó, o meu amigo ali ele é racista, mas tá tudo bem, tá seguindo. Nossa, a outra ali separa a inteligente de quem ela julga que é burro. Então, tudo bem, tá tudo certo. Nossa, o outro só escolhe Nepo Baby. Mas tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Porra, gente, me incomoda, desculpa, mas me incomoda muito o fato de todo mundo só falar mal de Sonserina. E tudo bem, falar mal de Sonserina é necessário, porque É um racismo muito explícito.
Uhum.
Mas a gente precisa começar a enxergar que também há uma segregação e uma certa espécie de separação por aquilo que eles acreditavam ser ideal em todas as casas, exceto Lufa-Lufa.
Aí, a gente continua, porque ele diz o seguinte: pois cada fundador ergueu para si uma casa em que podia admitir apenas os que quisessem. Por isso, Slytherin aceitou apenas os bruxos de puro sangue e grande audácia, que ele pudesse vir a igualar. E somente os de mente mais aguçada tornaram-se alunos de Ravenclaw, enquanto os mais corajosos e ousados foram escolhidos por Gryffindor. A boa Helga Hufflepuff recebeu o restante e lhes ensinou tudo o que conhecia. E assim, casas e idealizadores mantiveram uma amizade firme e fiel. Aqui é interessante porque, assim, ele diz que eles estão firmes e fiéis, mas, na realidade, cada casa está trabalhando com o seu. Não há uma união. A galera não está compartilhando conhecimento. Não é como é Hogwarts hoje. Hogwarts tem casas, tem lemas, mas todos os alunos passam por todos os professores. Aqui eles estão divididos. E aí o que acontece é que vai gerar o quê? Rivalidade. E não uma rivalidade saudável. É aonde vai vir as divergências.
Mas eu acho legal que o que ele comenta aqui é que no início não havia essa rivalidade. Então, em algum momento precisou mudar, e eu acredito que essa virada de chave que o Ita tá falando de compartilhamento de professores e tudo mais, ela vem por isso, sabe? Porque tá tudo bem, tá tudo em paz, e de repente cria-se uma rivalidade, então, não, pera, vamos misturar a galera de novo. Porque de verdade não faz sentido. Ah, eu vou pegar todo mundo que é Nepple Baby e colocar numa sala só, pra uma única pessoa explicar. Gente, cada um ali vai aprender de um jeito. Então,
sabe o que
é uma separação inútil.
Sabe o que acontece aqui, que vai ficar só no campo das ideias, porque, de novo, não tem nada escrito, nada? É que quando a gente chega na Helga, e ela vai ensinar todos, e ela ensina tudo o que ela sabe, a gente vai ter alguém que vai acolher mais pessoas do que as outras. E quem vai divergir é Salazar, que não vai ver com bons olhos ela ensinando os nascidos trouxas. E uhum. É aqui que a briga vai começar, tipo, porque ela vai ter mais número, ela vai ter mais gente, porque a gente sabe que ao longo da história a comunidade bruxa ela só vai crescer quando ela começa a se misturar com trouxas, porque eles são uma quantidade menor, e aí tem as guerras e as brigas e bababá, e isso muda conforme eles começam a se casar com os trouxas e tudo mais. Então, é aonde Salazar vai começar a brigar, porque aí o texto diz, a canção diz o seguinte: Hogwarts trabalhou em paz e harmonia durante vários anos, mas então a discórdia se insinuou, nutrida por nossas falhas e medos. As casas que, como quatro pilares, tinham sustentado o nosso ideal, voltaram-se uma contra as outras, divididas, buscaram dominar. Né? Então é onde a gente vê aí que a confusão começa, e as casas já têm esse âmbito de serem fechadas para cada um guardar os seus próprios segredos. Então você começa a entender que Salazar começa a se incomodar com os demais, e principalmente, na minha visão, com Helga, porque é justamente a pessoa que vai muito contra o seu ideal, né? Que é ensinar todo mundo, enquanto que ele quer só a galera de puro sangue. Claro que ele vai brigar com os outros também, mas eu acho que é o ponto que eu queria...
É, eu acho que aqui fica muito claro que os outros compram a briga da Helga. Eu acho que esse é o ponto. Tipo, ah, não é que eles são todos amiguinhos, não é que Grifinória, Lufa-Lufa e Corvinal trabalham amiguinhos. Eu acho que não é esse o ponto. Eu acho que eles ainda têm discordâncias. Mas todo mundo tinha discordância, mas tinha um inimigo em comum, sabe?
Uhum.
Então os três se reuniram. Eu acho que é isso que acontece aqui. Porque a gente enxerga ainda uma rivalidade entre Lufa-Lufa e Corvinal, entre, enfim, Corvinal e Grifinória. A gente sempre vai ter essas três. É muito menos acentuada do que é com Sonserina, mas ainda existe.
Então, é como se fosse tipo uma rivalidade saudável, né?
É, alguma coisa
entre
por
muitas
aí.
Aspas, né?
Alguma coisa por aí.
Por um momento, pareceu que a escola em breve encontraria um triste fim. Os duelos e lutas constantes, os embates de amigo contra amigo, e finalmente chegou uma manhã em que o velho Slytherin se retirou. E embora a briga tivesse cessado, deixou-nos todos muito abatidos. E nunca, desde que reduzidos a 3, seus 4 fundadores, as casas retornaram à união, que desde o início pretenderam manter.
O que, que essa parte do texto fala? Primeiro que eu queria voltar para uma parte lá do fundo que eu não comentei, que são 4 pilares que seguram o ideal. Eu achei muito boa, porque qual era o ideal deles? Criar uma escola. E aí eles tinham 4 pilares. E aí quando ele fala aqui que o Slytherin se retirou, eu achei sensato, porque ele poderia muito bem bater o pé e continuar na escola até acabar. Então, por mais que ele seja uma
pessoa... Sensatíssimo. Eu vou embora, mas eu vou deixar uma cobra gigante enterrada aqui pra matar a galera depois, porque o herdeiro meu vai vir.
Sensato.
É tipo assim, ai, não, eu amo muito os meus... deixa eu terminar. É tipo assim, eu amo muito os meus amigos, embora estou com raiva deles. Vou deixar uma cobra gigante que possa matar a galera toda, pois eu não quero fazer isso com eles, mas eu quero que um dia aconteça. Beijo, parças. Tô indo embora. É isso.
A sensatez dele, que eu estou falando, é pensando no ideal que ele pretendia. Porque ele, querendo ou não, ele queria construir Hogwarts. Não é do jeito que Hogwarts é. Não é do jeito que ficou. O que ele tinha um outro pensamento. Mas Hogwarts ainda é uma coisa que ele construiu, que ele idealizou e que ele faz parte. Então, assim, por que que eu falei e retiro o sensato, né? Mas por que que eu falei que ele pode ser estrategista, então? Porque ele saiu antes que a escola acabasse, mas deixou alguma coisa pra garantir o ideal dele. Não tô falando que ele tá certo, tá? Só pra deixar muito claro pra quem possa estar ouvindo, não estou falando que ele tá certo. Mas, contudo, entretanto, todavia, ele podia ter ficado lá e deixado a escola acabar. Mas ele ainda tem o seu ideal da escola pronto. Então, além de sair, de se retirar, ele ainda deixou um presente para transformar a escola do jeito que ele queria. Pois bem, e aí tem mais um foco. Desde então as rivalidades continuam. A gente pode, inclusive, ter voltado como era. Os fundadores podem estar juntos, mas a rivalidade segue. E essa rivalidade, ela é muito bonita de ver, porque apesar das tretas que ela dá, ela envolve todo mundo. Então, assim, a gente vê a Minerva vibrando, e a gente vai ver muito disso nesse livro, com o Quadribol. A gente vê a rivalidade entre ela e o Snape, tipo, de casas, acontecendo o tempo inteiro. E aí, pela justiça, Minerva, da personagem mesmo, a Minerva, ela se segura, mas o Snape não, né? O Snape, ele sempre muito ponderado pro outro lado, assim. Ele sempre pesa mais pra Sonserina. Então, quando ele pode, ele dá ponto pra Sonserina. E quando ele pode, ele tira ponto da Grifinória. Mas isso vem de uma sensação de rivalidade que eles têm desde que eles estudaram e que prossegue pra todos. Então, cada professor compra ali a briga dos seus alunos. Uhum. E por isso que nunca vai acabar, porque não é uma questão só entre as crianças, e sim entre todos.
Uhum. E agora, o Chapéu Seletor está aqui. E todos vocês sabem para quê. Eu divido vocês entre casas, pois essa é a minha razão de ser. Mas este ano farei mais do que escolher. Ouçam atentamente a canção. Embora condenado a separá-los, preocupa-me o erro de sempre assim agir. Preciso cumprir a obrigação. Sei, preciso quartená-los a cada ano. Mas questiono se selecionar não poderá fazer o fim do que receio. Ah, conheço os perigos, os sinais. Mostra-nos a história que tudo lembro. Pois nossa Hogwarts corre perigo e que vem de inimigos externos, mortais, que precisamos nos unir em seu seio. Ou miremos de dentro para fora. Avisei a todos, prevenir a todos. Daremos agora início à seleção.
Gente, aqui... me preocupa muito dividir vocês. Eu acho que vocês precisam estar juntos, beleza? Então vamos separar vocês em casa de guerra de novo, bora.
Mas eu gosto que ele se desculpa, porque é pra isso que ele nasceu. Então eu acho bem interessante a fala do Chapéu aqui. Ele basicamente fala assim, olha, eu preciso cumprir o que me é obrigado, porque foi isso que eu nasci pra ser. Mas eu dou o meu conselho, não deveria ser assim. Então é basicamente o Chapéu... falando que, olha, eu já vi muita coisa, eu sei que dá ruim, mas eu sou um objeto mágico e minha obrigação é essa, então eu vou cumpri-la.
Mas... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
Exato, vou plantar aqui a semente na cabeça de vocês. Tem muitas questões com o chapéu, eu acho que a gente pode falar um pouquinho conforme a gente for passando aqui os próximos pontos. Porque a canção do chapéu, ela é atípica, e normalmente ela sempre fala apenas a característica de cada um dos alunos, né? Que entram para cada casa e tudo mais. Só que nesse caso, o nosso trio repara, assim, com qualquer um que tenha prestado atenção na canção, que ele está trazendo um aviso. E é a Hermione que pergunta se isso já aconteceu antes, né? E o que é legal é que o fantasma do Nick sem cabeça, que está ali sentado junto com eles, responde que sim. Então ele já traz aí dizendo que não é algo que é a primeira vez que o Chapéu Seletor faz. Ele já fez isso antes.
É, sempre acontece quando ele está... sentindo alguma coisa diferente, né? Aí acho que até o Rony pergunta, sentindo como? Ele é um chapéu. Aí alguém fala, ele vive no escritório do Dumbledore, então ele vê a movimentação acontecendo, né?
É o próprio Nick que fala isso. Vou continuar, então.
Uhum.
Após a seleção, né, o Dumbledore abre, então, um banquete, que é de costume, e ele deixa que o discurso fique sempre pro final, né? Porque a galera já tá ali tudo morrendo de fome, então, bora encher a pança. E... aí que a gente tem o Nick contando isso que o Paulo falou, né? Ele que traz as informações sobre o chapéu. Ele fala que o chapéu já fez isso antes, que ele sempre sente o clima, se tem algo acontecendo. E ele sempre, não é sempre, mas ele traz aí algum tipo de recado quando ele percebe. O Ron é quem questiona, né? Por que que um chapéu mágico ia saber de tais coisas, né? Eu acho meio idiota essa pergunta, vou ser honesto, porque ele é um chapéu mágico, né?
É idiota ele falar, imagina pensar.
Mas eu acho que é uma pergunta, mas até que é pro, eu acho que é uma pergunta pro leitor, eu acho que nem é uma pergunta do personagem, né? É aquela coisa mais pro próprio leitor, é uma pergunta pra ser, é uma coisa mais expositiva. E aí o fantasma responde que, bom, o chapéu vive na sala do diretor, então ele vê e escuta tudo o que se passa lá dentro. Só que isso me traz uma outra questão, né? Um outro questionamento. Se é uma decisão livre do próprio chapéu, se ele realmente sente o clima, ele escuta, que para mim tá tudo bem, porque ele é um chapéu mágico, né? A gente tem 1 milhão de quadros ali que funcionam a favor do diretor, ou se o próprio diretor não pode solicitar que o chapéu seletor faça uma canção. Não que o Dumbledore falou exatamente o que o chapéu deveria falar, mas me pergunto se o diretor não falou assim, olha, Hogwarts está em crise e ela precisa estar unida. Faça algo. E aí o chapéu vai lá e habla.
Eu acho que, assim, de um jeito ou de outro, indiretamente, Dumbledore influencia, o diretor influencia. Porque, assim, vamos supor que o chapéu... que Dumbledore não tenha feito essa solicitação. Mas como o chapéu vive dentro do escritório do diretor e percebe as coisas pelas ações do diretor, se o diretor está inclinado para um lado, o chapéu vai para esse lado. Se o diretor está inclinado para o outro lado, o chapéu vai para esse lado. Eu não sei responder a sua questão. Eu só posso dizer que, de um jeito ou de outro...
dá na mesma.
Eu acredito que dá na mesma.
Entendi.
A ideia de união com a Sonserina não é assim tão bem vista pelos garotos, né? Tipo, ah, capaz que eu vou me ficar amiguinho daquele povo da Sonserina. Mas o Nick ainda tenta dar uma ajudada. E olha que o Nick é da Grifinória, ele também tem tretas com o Barão Sangrento, né? Ele fala assim, olha, Ron, peraí, tem uma certa importância no respeito e mútuo de todo mundo, assim, a gente precisa manter pelo menos uma harmonia. E aí o Rony sensato manda o fantasma tomar no cu e fala que é isso, entendeu? E aí o Nick vaza e ele não dá mais nenhuma informação.
E aí a gente pode pegar o ponto do próprio Chapéu Seletor, que deixa claro que os quatro amigos tinham formas muito diferentes de pensar, eles tinham um objetivo em comum, e quando eles iniciam tudo, eles respeitam a decisão particular de cada um deles para fundar uma escola. Ou seja, não é que cada um aceita a forma de pensar do outro, e todo mundo trabalha junto. Não, eles criam um ambiente onde cada um, isoladamente, vive a sua vida, fazendo o seu job do jeito que quer, e juntos eles têm um colégio, Porque, tipo, juntos eles formam um colégio que se apoia, mas para cada um fazer o seu rolê. Então é meio que isso que o Nick tá falando. Ele não tá dizendo que os alunos precisam todos serem amigos, mas eles precisam se unir pela escola. Então, tipo, quando a escola precisar, aquilo que são os seus ideais, eles têm que ficar de lado em prol da escola, porque ela é maior do que o ideal de cada aluno. E eu acho que é isso que a canção tenta fazer. Em algum momento, os fundadores perderam o grande ideal, que era a escola, né? E aí é onde eles começam a brigar, onde eles, cada um quer ser mais do que o ideal que eles criaram de início. Queria ter um lugar seguro para que cada um pudesse ensinar o que quisesse para as pessoas.
E se a gente for parar para ver, a gente tem esse recado de dois pontos de vista diferentes. Um no formato de chapéu, que é sempre uma história maluca, difícil de acreditar. Uhum. E outra no Nick, que é tipo muito direto e muito explícito.
Uhum.
E só para deixar claro, caso alguém não tenha entendido, o meu sensato do Rony foi ironia. Porque o Rony simplesmente soltou uma coisa que o Nick tava falando sério e ele dá uma brigada ali. Então, tipo, os alunos estão sendo avisados. Porém, a rivalidade que se instaura é muito maior do que a sensateza nesse momento.
E aí... Então,
há um aviso, há uma explicação, da explicação, mas sempre vai ter essa rivalidade que vai impedir com que eles enxerguem ali o que está acontecendo de verdade.
E aí é onde vem a minha crítica em relação como a Sonserina não só é construída, mas como ela é mostrada ao longo dos livros. A gente consegue entender muito claramente por que o Ron e o Harry têm uma dificuldade muito grande de cooperação com a Sonserina. Porque a gente não consegue ter um personagem da Sonserina que não seja contrário a todo mundo. Né? Porque lembrando que o chapéu seletor, né, faz as suas escolhas para cada casa e tudo mais, e não é porque um bruxo é puro sangue que ele necessariamente vai ter os ideais que o Salazar queria. A gente tem o próprio Ron, é um exemplo disso.
Não, então, e não só o Ron, e aí que tem um problema, eu concordo com você. Porque, por exemplo, a gente tem o Sirius, onde a família inteira dele é Sonserina. Aí ele tem um ideal diferente, e por ter um ideal diferente, tiram ele da Sonserina.
Então, ele é levado pra Grifinória. Mas o meu ponto não é, tipo, o problema do chapéu e a forma como ele seleciona. O que eu quero chegar é o seguinte. A gente não tem um personagem Sonserino, aluno, que é legal com as outras pessoas. Que conversa entre os outros grupos, que interage. Por exemplo, a gente tem vários personagens que não são muito explorados, mas que conversam com os alunos da Grifinória. Então, tipo, a gente já teve vários lufanos, a gente teve o próprio Cedrico, teve diálogos, conversas com o Harry, por exemplo. A gente tem a Cho agora, a gente tem a Luna, mas a gente não tem um personagem Sonserino que faça essa conexão com os Grifinórios ou com qualquer uma das outras casas que a gente possa ver. A gente só vê os Sonserinos sendo contrários a todo mundo. Então é muito difícil você agora falar que todo mundo tem que cooperar, sendo que isso não é mostrado. Eu entendo o Draco, eu entendo o capanga dele, mas você está me dizendo então que todo mundo, porque essa é a mensagem que fica, todo mundo da Sonserina pensa igual ao Draco, ou age igual ao Draco. E vai ser igual ao Draco, entendeu?
Sim. Quando eu tava falando do Sirius, não era pensando no chapéu. Era pensando que ele poderia ter ido pra Sonserina e continuar sendo amigo do Thiago.
Sim.
Eu acho que seria, assim, um ponto de vista diferenciado. Porque a família dele foi da Sonserina. Então vamos colocar ele lá. Porque se a gente for parar pra ver, o Percy tem muito mais de ambição. Sei, vamos pegar nessa ideia. O Percy teria muito mais de ambição e pensamento dele do que de ser Grifinório. Então ele poderia muito bem ser selecionado pra Sonserina. Mas como a família Weasley inteira foi pra Grifinória, ele foi pesado pro lado de cá. O Sirius poderia ter todos esses processos mais focados na Grifinória, mas como a família dele inteira é da Sonserina, então ele poderia ter ido pra Sonserina e ter feito a diferença lá. Ter continuado sendo amigo do Tiago, ter mostrado que nem todo mundo pensa igual. Não são caixinhas, né?
Sim. E a minha maior crítica é justamente essa, porque agora você fala que os alunos... Tá, talvez seja o que ela queria, né? ter esse tipo de convergência. Mas é o que me incomoda. Os Sonserinos talvez mudem ao final do último livro, porque a escola vai passar por... depois da Grande Guerra, porque é uma parte onde a gente não vai ter acesso mais, porque acabou. Sim. Porque a Sonserina...
Na verdade, tem acesso.
Não, mas eu não vou falar da Criança Amaldiçoada. Porque vai ser onde Hogwarts vai exigir que a Sonserina novamente precise mudar um pouco de quem ela é para que ela continue ali dentro. Né? Onde a gente vai ter a Minerva discutindo e falando assim, olha, se vocês não vão estar aqui por Hogwarts e por que a gente está falando, então cai fora, porque... Mas até então a Sonserina vai ser construída para ser desse jeito, e é bem chato. Porque a gente, por exemplo, só vai ter Sonserinos... não sei se é a palavra legal, ou Sonserinos mais oks, adultos. Tipo que nem os Longhorn, ou até o próprio Snape. Entende?
Sim.
Até então, aluno a gente não tem, isso é chato.
Ou pelo menos não é explorado, né? Tipo, não tem alguém lá que talvez pudesse ser melhor.
Uhum.
Pois bem, o jantar se encerra e o Dumbledore começa os recadinhos, né? Sabe quando ele levanta, bate na tacinha, vai para aquele pedestal de coruja. E a parte importante é que tem duas mudanças no corpo docente. A primeira é a Grubbly Plunk, que assume a vaga de trato de criaturas mágicas. Não tem muito desdobramento sobre isso. E o segundo é Dolores Umbridge, que vai assumir a disciplina de defesa contra a arte das trevas. O diretor continua, né, como ele sempre faz. Ele dá o aviso, porém, vem uma falinha chamado Hem. E esse Hem vai ser muito cotidiano para nossas vidas daqui para frente, que é o jeito com que Dolores Umbridge chama atenção para ela. E uma coisa que assusta muito a galera é que ninguém nunca atrapalha o Dumbledore. Ninguém nunca interrompe o diretor. E aí a Dolores fez isso. E ela levanta e faz um discurso sobre como ela vai lecionar, e um discurso que é até meio chato de se ouvir, porque ela fala, 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 a gente vai vendo que a galera vai perdendo o foco, mas a Hermione tá ouvindo atentamente. E o que ela quer dizer com isso, né, acho que a gente vai até falar um pouco, é o Ministério tá intervindo em Hogwarts. O Ministério tá colocando não só uma professora, mas também alguém para estar de olho e perceber como que está sendo feita a educação e, se possível e se necessário, começar a intervir. Eu acho que isso é esclarecedor, como diz a própria Hermione Granger.
Que e o Dumbledore também, né?
E o Dumbledore, é verdade.
Ambos falam a mesma coisa.
Porque a Dolores, ela foi ali indicada pelo Ministério. Mas eu não sei, eu acho que talvez, provavelmente, sim. O Dumbledore já teria percebido que essa indicação ia dar trabalho pra ele.
Uhum.
Mas ela anuncia que ela vai dar trabalho pra ele nesse momento. Então, tipo,
uhum.
não fica mais no campo do eu acho. Fica no campo da certeza. Eu estou aqui pra isso. Bom, com o fim do jantar, o Rony e a Hermione seguem, então, pra ajudar os alunos do primeiro ano, porque a gente tem que lembrar que eles são monitores nesse processo. E o Harry vai sozinho e... Assim, o Harry sozinho já é um problema. Porque, né, ele tá sem os amigos dele. Mas ele ainda percebe que a galera continua olhando muito pra ele. Então isso deixa claro que muita gente acredita no que o profeta Diário disse. Acredita que ele é um mentiroso, acredita que ele é um falso, acredita que ele é, enfim. E isso deixa ele meio irritado, porque tudo deixa o Harry meio irritado, né? A gente tem muita coisa que faz com que o Harry fique irritado, eu não tô tirando esse mérito dele, esse motivo dele, mas ele também fica irritado o tempo inteiro. E aí ele chega na frente do quarto da mulher gorda e percebe que ele não faz a menor ideia da senha. Porque muda, né? A senha muda de tempos em tempos. E aí chega o Neville.
E ele tinha que ter perguntado para os monitores. Que é o que você faz quando você chega em Hogwarts. Você vai até o monitor e pergunta qual é a senha do dormitório.
E eu acho que ele não se deu ao trabalho de fazer isso porque ele acreditava que os monitores fossem estar perto dele, né? Tipo...
Muito... Não, acho que tem outra questão. A Hermione é quem sempre faz isso, né?
É, pode ser.
Tipo, a Hermione é quem sabe dessas coisas. Então, eles normalmente estão juntos quando eles chegam, então...
Pois bem, mas sabe quem sabia a senha? Neville Longbottom, sabe por quê? Porque a senha é Mimbulus Mimbletonia, que nada mais é do que o nome científico do cactuzinho que ele ganhou de aniversário do tio dele. Então ele tá felizão, porque dessa vez ele não vai esquecer a senha.
É bem legal.
Eles seguem juntos e chegam no quarto em que Dino e Simas também dividem com eles. E lá o Harry tem a impressão que estavam falando dele, porque na hora que ele chega, todo mundo fica em silêncio. Aí dá um, né, um silêncio constrangedor, alguém quebra ali, tipo, ah, como é que foi suas férias? Aí o Simas fala que, olha, na verdade, não foi muito boa não, porque minha mãe não queria deixar eu voltar pra Hogwarts. Aí o Harry fala, ah, qual que é o motivo, né, o que aconteceu? Aí ele fala, é você, né, seu maluco pirado, você é aquele velho que cuida da escola, que tá inventando um monte de coisa, e minha mãe tá deixando, tá ficando preocupada, porque o profeta diário tá falando. E aí o Harry já tava irritado. Vocês lembram que o Harry já tava irritado, né? Ele tava irritado lá do salão comunal. Isso irrita ele ainda mais. Aí o Harry fica quieto, fica em silêncio, tenta se isolar, ele não puxa mais assunto. Mas o Simas pede pra que ele fale assim, ô Harry, fala a sua versão. Tipo, conta pra mim o que aconteceu, né? Como que foi que o Cedrico morreu, o que que rolou. Mas o Harry já tava puto. E aí o Harry fala assim, olha, quer saber? Eu não vou falar. Você já sabe toda a história, você já acredita no processo diário mesmo. Então, foda-se você. Tá preocupadinho? Eu não vou falar nada. Aí o Simas fica resmungando e ele fala assim, ai, tá incomodado? Que se mude. Ele se apropriou de um provérbio brasileiro. Tá incomodado? Que se mude. Eu acho sensacional. Vai lá, fala com a Minerva. Pede pra trocar você de quarto. Só me deixa em paz. Aí o Rony chega no meio do caminho, ele dá uma intervida ali no processo, fala, não, vou parar com essa briga aí. Ele apoia o Harry, né, porque ele é bem imparcial, como a gente pode ver. O Neville também apoia o Harry, eu acho isso muito legal. A gente começa a ver uma evolução do Neville nesse começo de livro. É óbvio que a gente vai ver uma evolução do Neville muito maior pós Bellatrix Lestrange, mas neste momento a gente já percebe que o Neville tem um protagonismo muito maior do que ele costuma ter. Então eu acho bom esse processo. E ele fala que a avó do Neville também acredita nos dois, tanto no Harry quanto no Dumbledore. O Dino fala, ah, minha família é de trouxa, e obviamente eles não sabem o que tá acontecendo, porque eu não vou contar pra eles, porque senão eles não vão deixar eu voltar pra cá, né?
E o Dino mostra que ele é um isentão também, porque Sim. ele é muito amigo do Simas, então ele não deixa claro que ele acredita ou apoia o Harry em nada, ele simplesmente fala, ah, minha família é de trouxas, vou pra minha cama, vocês se virem aí com a briga de vocês.
Beijo, valeu, falou.
Só que é muito importante nessa confusão toda com o Simas, né, nessa briga toda, é que... Não é que é importante. É que, bom, o Simas, ele acredita muito no que a mãe dele tá falando. Ele também mostra que, tipo, ele não tem muito como não acreditar nela, porque é uma coisa que ela meio que impõe pra ele. Tem o lance do profeta diário que fica claro, porque ele fala várias frases que são retiradas do profeta, né? Como o lance do Dumbledore ser retirado lá do Supremo Tribunal dos Bruxos. Então a gente vê que é da onde tá vindo as informações que a mãe dele tá tendo. E outra coisa é que ele toca no nome do Cedrico. Ele vira pro Harry e diz pro Harry que ele conte a verdade sobre o que aconteceu com o Cedrico. E é nesse ponto em que o Harry realmente estoura com o Simas. Porque até então, tipo, o Simas começa a falar o lance da mãe dele não acreditar nele e tal. O Harry fica meio quieto, vai pra cama dele, pronto pra encerrar o assunto. Mas aí o Simas instiga, ele vira e fala sobre... Olha, mas então, fala a verdade, o que rolou com o Cedrico lá no torneio? E aí a coisa pega, porque... Isso já foi explicado por Dumbledore, e aí o Harry nem responde a pergunta do Simas, ele não fala o que aconteceu com o Cedrico, e é onde a confusão toda começa até o Ron chegar, né? E eu achei interessante que o Ron chega nesse momento crucial, e aí tem uma outra coisa que o Ron faz, que é, no meio da discussão, o Ron coloca... a posição dele pra cima do Simas, né? Porque o Simas começa... Eles começam a trocar farpas. E aí o Rony vira e fala assim, olha, cuidado com o que você vai falar, porque eu sou o monitor. E aí você fecha... Pau! O Rony veio com tudo, menina. Tá defendendo um amigo dele. Maravilhoso.
Ele falou que ele ia fazer isso, né? Desde ele, sempre.
Desde sempre. Eu achei isso legal. O Harry fica feliz com o apoio do Neville. Triste por ter brigado com o Simas. E que é um garoto que ele sempre gostou. Eles dividem o dormitório desde o primeiro ano, então existe uma amizade ali. E ele fica triste com isso. E aí o nosso herói fica pensando o quanto deve ter sido difícil pro Dumbledore. Acho curioso ele ficar se colocando no lugar do diretor, né? Mas ele faz. E ele pensa muito nessa discussão e como essa discussão afetou a família do Simas, né? Toda essa situação. E ele se pergunta quantas outras famílias não estão passando pelo mesmo problema. E como isso, de alguma forma, afetou o diretor. E aí o Harry chama a responsabilidade dessas questões para si, dizendo que talvez Dumbledore não tenha falado com ele porque está chateado com ele por conta disso. Ou seja, se culpando por algo que Dumbledore está fazendo. Como se a gente nunca tivesse feito isso em algum momento da nossa vida, que é o que a gente mais faz, principalmente quanto mais jovem a gente é.
É que, assim, eu acho que o que acontece? Ele se coloca no lugar do diretor porque, assim, nossa, eu tô sofrendo isso, imagina o quanto Dumbledore não tá sofrendo. Ao mesmo ponto, então, ele pensa, gente, se a gente tem um problema em comum, vamos nos apoiar. Mas ele sente que o Dumbledore tá cada vez mais longe dele. Porque, na realidade, o Dumbledore tá evitando o Harry mesmo. A gente vai saber disso, quer dizer, os motivos, entre aspas, a gente também vai saber lá no futuro. Então, por que ele fala assim, nossa, ao invés da gente se unir, na verdade, isso afastou mais. Porque o Dumbledore deve me culpar, porque foi eu que trouxe isso. Então, quando a gente para pra pensar em toda a linha do que tá acontecendo, mais uma vez a gente passa pano pro Harry, do tipo, ah, ele tá irritado, ele tá um saco. Tá, ele tá um pé no saco e vai continuar um pé no saco por muito tempo. Mas ele tem um motivo para ser um pé no saco. E é esquisito enxergar esses motivos, porque a gente... Eu já li esse livro umas 300 vezes e muitas vezes só me irritei. São poucos os momentos em que eu paro e penso, nossa, ele tem motivo pra estar assim, sabe? Ele tem um porquê de estar assim. Então, é complicado pra ele. A gente tem que lembrar que ele tem 15 anos. Acho que esse é um grande ponto. Além de tudo, ele tem 15 anos. Então, não é fácil lidar com tudo que tá acontecendo com ele.
Não. E aí, cada garoto vai pra sua cama, né? Ali em silêncio, cada um com seus... com suas reflexões dessa briga, essa discussão que eles tiveram. E na cama o Harry fica pensativo, né? E ele fica se questionando sobre tudo que aconteceu, essa briga e confusão. E ele pensa assim que em breve, né, embora as pessoas não estejam acreditando nele, em breve todo mundo vai saber a verdade sobre Voldemort, porque coisas vão acontecer, e por mais que existam bruxos contrários a Voldemort, Voldemort não vai ficar escondido para sempre. Então... isso vai acontecer uma hora. Mas ele se questiona quantos ataques mais, como os de cima, ele ainda vai aguentar. Ele ainda vai ter que passar por isso. Então ele já está pensando nos outros olhares que ele viu o dia inteiro no corredor, durante o jantar, e quantas pessoas mais ele ainda vai ter que brigar pela verdade que ele está defendendo, né? Então, é interessante a gente ver isso, esses pensamentos dele. Eu tenho só mais alguns pontos antes de encerrar. Você tem alguma coisa?
Não.
Preciso falar sobre o discurso da Dolores, que embora a gente não tenha trago na intriga e tudo mais, uma coisa importante é, não é um discurso claro, ele não é um discurso todo cheio de insinuações, mas ele é muito camuflado, então a gente percebe pelo texto isso facilmente, que os professores e o diretor entendem o que ela está falando, e são poucos os alunos que, de fato prestaram atenção no discurso, então muitos deles não estavam prestando atenção, porque é uma mulher chata, esquisita, nova, que eu nunca vi na vida, que está ali falando. Então muitos deles não prestaram atenção, e os poucos que prestaram são poucos que chegaram à conclusão como Hermione do que estava acontecendo, né? E a gente tem também um ponto importante desse capítulo, que é justamente mostrar o personagem como Simas para refletir em outros personagens em volta. Embora são crianças, e essas crianças nem todas elas são como Hermione que leu o Profeta Diário, o que, para mim, o capítulo tenta dizer é o que está acontecendo dentro do lar das crianças, as discussões que os pais estão tendo, os dilemas dos pais em relação a acreditar ou não acreditar em Dumbledore, acreditar ou não acreditar em Harry, e como isso está influenciando a ida dos alunos até o colégio.
a gente chegou num ponto que é muito maior do que quem lê. Porque pior a situação, tipo, as pessoas que leem são um número pequeno. O problema é que tem um número ainda maior de pessoas que escutam boatos e que não procuram fontes. Então, assim, por exemplo, o Simas não deve ler o Profeta, mas a mãe dele lê e coloca coisas na cabeça dele. Então, vai ser um número muito grande de gente com informações na íntegra ou que receberam de terceiros.
Exato, e aí o capítulo é meio que isso, né? E tem muita coisa, mas é pouca coisa, na minha opinião. Eu acho um capítulo, ele é importante, porque ele traz umas mensagens importantes, mas é um capítulo meio chato, na minha opinião. Mas pode ser só eu também.
Não, ele não tá... Ele não, é que assim, a gente acabou de sair de um capítulo muito bom, que é o capítulo da Luna.
Uhum.
A gente passa por um capítulo muito ruim, e a gente vai entrar num capítulo muito bom. Irritante, mas bom. O próximo capítulo é o capítulo de número 12, chamado A Professora Umbridge, ou seja, Dolores Joanna Umbridge aparece oficialmente. Embora ela tenha passado por ali falado, a gente vai ver de verdade quem ela é a partir do próximo capítulo. E é um capítulo que, sim, me irrita ler, mas eu gosto.
Vai ser interessante, porque o roteiro é seu.
Sim. Então... E por falar em episódio seguinte, o próximo é o de número 111. E aí eu encontro vocês na semana que vem.
Gente, um grande beijo e abraço e tchau!